continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Celso Viáfora. Seja bem-vindo.
Oi, Geraldo. Foi muito prazer. Saudade de falar para Brasília, uma cidade que eu adoro, que me recebeu sempre muito bem. Acabei criando amizade e afeto por algumas pessoas, hein? Então é um prazer falar para vocês.
É, dá mais proximidade, né, Celso? Né? Quando você tem essas pessoas mais próximas e tal.
Tem até o caso inverso, né? Às vezes você não tem nenhuma atração por uma cidade, daí de repente vai conhecendo algumas pessoas e tal, e a cidade vai ganhando a face das pessoas que você conhece e nutre um afeto, né?
Ah, muito bom. Mas eu, Celso, eu já vou te avisando aí que eu não vou sair sem que você nos conte tudo. E não vou sair, que sucesso, né, cara? Que música que pegou o Brasil.
Foi um sucesso espontâneo, né? Sem jabá, sem nada, numa época que o jabá era importante. Mas que acabou fazendo sucesso na voz dos cantadores, né? Tanto músicas independentes e tal, quanto também cantores da noite e tal. Algumas vezes eu tive, assim, notícia de... Porque a música, pra mim, é como uma carta que você envia sem colocar o destinatário, né? Daí você vai encontrando o destinatário. Chegou aqui, chegou ali e tal. E por várias vezes, uma vez estava até em Goiás. Parei para uma churrascaria e tinha um rapaz ali se apresentando e cantou a música. É uma delícia, né, quando isso acontece.
É, e começou lá pelo norte, né? No Manaus, Macapá, Belém do Pará. Foi gravada pelo Nilson Chaves, né?
O Nilson Chaves é muito importante, não só nessa música, como também no Olhando Belém, que foi gravado no disco posterior dele, né? O Nilson é um grande companheiro, eu devo muito a ele. A gente que faz música popular, a gente só se considera realizado quando as pessoas cantam, né? A gente faz música popular. E aí eu digo que eu economizei muito dinheiro com terapeuta, essas coisas, com essa música. Sempre que apertava aqui assim, eu ia para Belém, o Nilson Chaves cantando para 10 mil pessoas. Era dar o primeiro acorde, as pessoas cantavam, eu voltava curadíssimo.
E conta um pouquinho a história dela aí para os ouvintes, Celso.
Na verdade, foi naquela época em que as pessoas estavam deixando o país por questões econômicas, né? Eu acabei enxergando nesse movimento uma canção do Exílio 2, né? Eu tinha ouvido várias canções do Exílio por questões políticas, né? E essa talvez tenha sido a primeira que eu assisti por uma questão econômica. As pessoas saindo mesmo porque não vendo chances recém-formados e tal para conseguir emprego no Brasil. Então foi bem esse retrato dessa época aí. Mas que de tempos em tempos os políticos cuidam de atualizar, né? Eu não vejo a hora que essa música vira uma música antiga. Eu falo, lembro daquele tempo e tal.
É, e você lançou o seu primeiro, né, pela gravadora W, o Celso Viáfora. Foi lá em 92, quando o pessoal começou a descobrir o teu trabalho aí, né?
Essas duas canções, o Não Vou Sair e Olhando Belém, me deram esses dois presentes. A gravadora do Nilson Chaves, do Marcos Quino e da Roseli Naves, de Belém, né? Me escolheu para fazer um disco para tentar abrir para o resto do país, né? E aí eu, como paulista, fiz esse projeto. E foi a minha estreia em disco solo. Eu tinha feito um disco anterior, que era o Trocando Figura, mas esse em companhia do Jean e do Paulo Garfunkel e do César Brunetti, né? Um disco pela Copacabana. Mas o primeiro disco solo mesmo foi esse Celso Viáfora.
Então, Celso, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Bora.
O que você sugere aí para mostrar para os ouvintes?
Ah, então uma outra música também que é bastante importante na minha carreira, que é o A Cara do Brasil, né? Uma parceria com o Vicente Barreto, gravada pelo Ney Mato Grosso. É uma canção que me dá muita alegria. De vez em quando eu descubro que a letra caiu no exame de vestibular, em alguns livros importantes, Chico Alencar. Na Alemanha também a música foi usada para ensino de português, né? Que é o A Cara do Brasil, a gente podia ouvir.
Bora. E a outra?
A outra que eu sugeriria é o A Vida É, que é a canção título do meu álbum mais recente, que fala um pouco sobre o tempo, né? Aliás, o álbum inteiro acabou sendo, por conta dessa música, uma reflexão sobre o tempo. E eu acho que é bastante oportuno nesse momento, né? Parece que as coisas, o tempo parece estar correndo mais rápido, parece que o pitch do planeta está alterado um pouco, né? A gente acorda às 7 horas. Eu me lembro que eu acordava às 7 horas, eu trabalhava pra caramba, era meio-dia. Hoje eu acordo, leio jornais e já é 2:30, né? É uma coisa engraçada, parece que é um volume de informação tão grande, né? Que o tempo viaja numa velocidade maior. E um pouco a gente fala sobre isso. Essa canção eu fiz quando completei 60 anos. E aí acho que é um momento bastante oportuno para você pensar no tempo.
Vamos ouvir.
Eu estava esparramado na rede, jeca urbanoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando o doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. O Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição? O Brasil que bate tambor de lata, ou que bate carteira na estação? O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele o maná da criação? Brasil Mauro Silva, Tumbezinho, que é o Brasil 0-0 e campeão. Ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. O Brasil é uma foto do Betinho, ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília, ou os trens de subúrbio da central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil Bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal. Brasil encharcado, palafita, seco, açude, sangrado, chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da cara da nação, hein? Qual a cara da nação? A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. De certo então nunca vai dar. De certo então nunca vai dar. No espelho que sou eu, e meu rosto é um pouco meio velho perto do rosto que era o meu. É que o tempo é tão lépido, é que tudo é tão ávido, é que o passo é tão tímido, é que o prazo é tão rígido, é que passa tão rápido. é que a vida é o que a vida é. De repente faz muito, muito tempo, tempo que há pouco se passou. E a memória do tempo agora se confunde com o agora onde estou. É que o tempo é tão próximo, é que tudo tem ritmo, é que o passo é tão íntimo, é que o prazo é tão ínfimo, é que passa num átimo, é que a vida é o que a vida é. Sim, já não sou mais aquele. O tempo em meus ombros. Fiz maravilhas com ele. Vi coisas de deixar bobo. Eu nunca fui um assombro. Mas conheci quem é. Sim, já não sou como antes. Se pesa o tempo em meu corpo, fiz coisas tão delirantes. Caras loucos. E se não for o bastante, eu vi jogar Pelé. De repente tô cara a cara com o cara no espelho que sou eu.
Brasil Regional está recebendo Celso Viáfora, que sugeriu A Cara do Brasil e A Vida É. Você também tem um trabalho muito interessante com as crianças, né, do projeto Barracão dos Sonhos, da comunidade de Paraisópolis, aí de São Paulo, né, Celso?
Tinha chegado um momento em que eu pensava, falava, eu fiz músicas pensando na questão social, eu queria fazer alguma coisa concreta, assim. Daí um amigo me indicou, falou, então vem aqui, e me levou lá para Paraisópolis, num fim de tarde em que os meninos estavam ensaiando. Paraisópolis fica do lado do Morumbi, uma comunidade com mais de 100 mil pessoas, numa área de, sei lá, 12 mil metros, assim, uma coisa absurda. Atrás dela vem o Morumbi, né, com prédios com uma piscina por andar, assim, e eu fiquei de cara, assim, vendo aquelas crianças batucando e tudo. E resolvi, então, trazê-las para fazer alguma coisa, assim. Aí colocava as crianças no meu show, elas faziam uma participação. A gente viajava com a minha banda, né, para shows e tal. E a gente completava os assentos do ônibus com as crianças. E o Dinho Rodrigues, que era o presidente da ONG. Aí uma vez, aí, Celso, semana que vem vamos viajar? Eu falei, pô, não dá, semana que vem o show em Salvador, eu tenho que ir de avião. Aí o menininho falou, pô, quando é de ônibus você leva nós, né? Mas quando é de avião, que nós nunca fomos, você não leva.
Aí
eu escrevi na Lei Rouanet, a gente deu uma sorte, fui fazer um programa do Jô, levei as crianças, uma pessoa se encantou lá da Souza Cruz. E a gente viajou 25 cidades com eles, foi uma lição de vida, né? Uma lição de vida, eu aprendi muito mais com eles do que eles aprenderam comigo. Embora essa coisa do palco e tal, foi muito lindo. E a gente dividiu o cachê, né? Então eles também puderam com esse cachê comprar o terreno da sede e tal. Foi um trabalho muito bonito. Né? No começo dos anos 2000, né? Foi assim, acho que foi de 2002 a 2004 ou 2005. E agora eu sei que um deles toca percussão na Orquestra Sinfônica e montou uma escola dentro de Paraisópolis e chama os colegas da orquestra para dar aula. E, enfim, foi muito importante saber que isso deu um fruto perene e que eles tomaram o pé da coisa, né? Eles mesmos estão tocando Esse menino chama Cássio, é uma pessoa maravilhosa. Tá lá fazendo, fez uma escola dentro de containers, uma escola de música, uma escola de artes em geral.
Olha,
é uma
só.
Alegria muito grande pensar, ver que aquelas crianças se conduziram para esse lado, né?
Deu frutos, né, o trabalho.
Pois é, pois é.
Interessante. E também outro trabalho coletivo, assim, que eu lembro, que é um pouquinho mais para trás também, que foi o Expresso 25, né, que você fez aí com um grupo vocal cênico, lá do Gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, muitas vozes. Sim. Também, né?
É, esse grupo, na verdade, ele chegou a ter 40 vozes, né? É um grupo de Porto Alegre que tem um maestro, o Paulo Trindade, que é genial, né? E o maestro, ele me viu cantando em Fortaleza, no Dragão do Mar, e me procurou através de uma amiga em comum, cantora, a Pá Silvino, a Aparecida Silvino. E aí ele começou a fazer os arranjos das músicas. O primeiro show que a gente fez tinha umas 4 músicas que a gente fez junto. Aí ele foi aumentando, e a gente chegou a 12 músicas. Fizemos um show aqui no Auditório Ibirapuera. E daqui fomos para Gargolândia, estúdio aqui na fazenda do Rafael Altério. E em 4 dias gravamos esse disco, que é um disco com músicas minhas cantadas por eles e por mim.
Sim.
E eu sempre estou fazendo coisas com eles. Fiz lá o 25 de julho, Centro Cultural, em Porto Alegre, com uma participação deles, né? Eles fizeram umas 5 ou 6 músicas comigo. É sempre muito bom, pessoal maravilhoso. E que se renova, né? As pessoas vão saindo, outros vão entrando no grupo. Mas é uma delícia, é um trabalho maravilhoso.
É o Cantando em Bando, né?
Isso, o disco é o Cantando em Bando. Cantando em Bando, inclusive, foi uma música. No primeiro show que fizemos juntos, eu fiquei muito comovido com o trabalho deles, porque eles têm um trabalho de dinâmica muito legal, assim, de voz, assim, forte. Piano, pianíssimo. Eles vão lá embaixo com 30 vozes, vão lá embaixo buscar um pianíssimo. Fiquei muito, muito tocado por isso. E na volta a São Paulo fiz essa música que é dedicada a ele, o Cantando em Bando.
Ah, eu acho que é o nome do espetáculo também, que é Cantando em Bando, né?
É o nome do disco, o nome do espetáculo, sim.
Sim. E agora, Celso, o que você está aprontando pra gente aí na atualidade?
Então, eu estou começando a pensar no. A escrever alguns arranjos do disco novo. Estou viajando, tenho feito bastante shows sozinho ou às vezes com parceiros. Fiz um show com o Vicente Barreto, fazia tempo que a gente não fazia shows juntos. Fizemos em Recife, fiz o show com o Expresso 25 lá em Porto Alegre. Mas basicamente estou agora completamente mergulhado nessa questão de escolher as músicas para o disco novo, né? Estou também com o meu terceiro romance em fase de. Meu quarto romance, estou escrevendo e tal, aqui, juntando, organizando as coisas para isso. Estou num momento, graças a Deus, bastante criativo.
Ah, que bom para nós.
Apesar de
toda
essa nuvem negra que paira um pouco sobre o universo, né? Mas estou conseguindo transformar um pouco o Chiquinho numa fase bastante criativa, até como cura, como remédio.
É, e a música cura, né? A música tem esse
cura, com certeza.
É. Mas vamos aguardar, então, com bastante expectativa aí, porque tudo que você faz é bom, viu, Celso?
Eita!
A qualidade é altíssima, é muito boa. Você tem uma estética legal e sabe fazer as coisas. Enfim, quero te agradecer aqui também pela participação no Brasil Regional e a gente vai continuar tocando tuas músicas aqui.
Ô, Geraldo, eu que te agradeço.
Você está com o Brasil Regional.